Boa noite, meus queridos e queridas, e bem-vindos a mais um episódio do amado Mussubi Podcast. Seu podcast de entretenimento, tecnologia e novidades. Olha, a gente deu uma certa pausa, né, de lá para cá em trazer pessoas relacionadas a campos diversos, né? Tanto na parte de tecnologia, tanto na parte de sociedade, mas assim, o último recente que a gente trouxe foi a PIME, e a gente queria dar um revamp nessa área e trazer pessoas que tivessem um pouco mais relacionadas com tecnologia, mas não tanto dentro desse espaço de games ou data center. A gente queria trazer um tema relevante para vocês e surgiu a oportunidade da gente entrevistar uma pessoa fantástica que fala constantemente, né, sobre esse tema que é uma realidade diária na vida de diversas pessoas, porque todo mundo escuta sobre isso todos os dias, seja no rádio, seja na TV, seja numa propaganda do YouTube ou até mesmo no Instagram, nas redes sociais. Hoje a gente traz com vocês aqui o João do canal Sobrecarregado, que fala constantemente sobre essa revolução de carros elétricos que vem acontecendo aqui no nosso país. João, muito bem-vindo aqui ao Mussubi, né? Fala um pouco aí
Muito
sobre
obrigado,
você,
muito obrigado.
cara. Esse João, como é que começou esse canal, cara, do Sobrecarregado? Como é que começou essa história? Fala pra gente.
Cara, a história é longa, então vamos sentar um pouco e não, de onde é que surgiu esse meu projeto, né? Eu sou o João, eu tenho 22 anos, eu sou quase 23, né? Esse mês eu faço aniversário. Eu sou natural de Teresina, no Piauí, mas eu moro no interior de São Paulo, porque eu vim fazer faculdade aqui e tal. Mas vamos falar de coisa boa, vamos falar de carros em geral, carros elétricos. Eu sempre gostei de carros, a minha vida inteira. Não existe uma justificativa por que que eu gosto de carro. É algo que vem de mim. E eu acompanho isso desde que eu sou muito pequeno, muito criança e tal. E quando eu chego assim no ano de 2008, 2009, no final dos anos 2000, eu sempre antenado nesse mundo de carro, né? Eu assinava a revista Quatro Rodas desde que eu tenho a noção de que sou eu. Inclusive, eu acho que eu aprendi a ler dentro da revista Quatro Rodas. Mas, enfim, 2008, 2009, eu conheci um carrinho. Um carrinho que era fabricado num galpão na Califórnia, feito por um cara muito rico que tinha acabado de vender a empresa que ele tinha criado e tal. E era uma coisa meio que me inculcou muito, me chocou muito na época, que é o Tesla Roadster, que era um carrinho feito basicamente artesanal, cheio de bateria, com motorzinho elétrico, que conseguia bater os números de todos aqueles carros que eu idolatrava, né? Tudo que é de nome famoso, aquele carrinho meio que quebrou todos os paradigmas. Aí eu por curiosidade também, sempre fui muito antenado em tecnologia, eu comecei a pesquisar, entrar no mundo dos carros elétricos e ao longo do tempo acompanhar ele surgindo no mundo. Aí eu fui me aprofundando, conheci a história antes do Tesla Roadster e fui acompanhando até o dia de hoje. E eu fui ficando cada vez mais nerd nesse mundo porque é algo tão curioso, é algo tão diferente que eu sempre gostei do que era diferente, então eu sempre quis saber mais desse mundo. Aí que a gente entra em 2022, que eu queria muito fazer alguma coisa divertida, alguma coisa que pudesse ajudar, alguma coisa legal. E eu tinha dois exemplos na minha vida, que um é um exemplo pessoal e outro é um exemplo público, que eu via pessoas com presença online ajudando os outros, contando histórias, fazendo alguma coisa boa, alguma coisa que não fosse negativa, porque, enfim, a internet tem muita coisa negativa. Aí eu pensei assim, poxa, eu tenho tanto conhecimento, por que não um dia eu começar a compartilhar esse conhecimento? E outra coisa que inflamou muito esse meu sentimento foi que quando os carros elétricos começaram a aparecer pequenos números, mas em números aqui no Brasil, e eu sempre fui alguém que consumiu muito conteúdo de carro, então eu via muitos reviews, muita gente falando desses carros, mas não tinha noção de 10% do que são aqueles carros. Então falavam as coisas muito, que pra mim, enfim, muito bobas, que não tava correta. Aí eu falei, poxa, eu tenho conhecimento que eu poderia ajudar todo mundo, tanto as pessoas que trabalham com isso, e também as pessoas que querem entrar nesse mundo.
Uhum.
Aí que a gente entra no começo de 22, e eu falei, vou abrir esse perfilzinho no Instagram, e vou simplesmente compartilhar o que eu sei, porque pode ser que um dia se perca na minha mente, mas tá registrado na internet, então qualquer dia eu posso revisitar ele de volta. Só que o pessoal foi conhecendo, aí foi seguindo, foi vendo que o que eu fazia era diferente, e foi crescendo, ainda é muito pequeno, enfim, mas como os carros elétricos ainda é pequeno no Brasil. Mas é isso que eu faço. É uma coisa muito divertida para mim e algo que agrega, né, no mundo, algo que eu trago conhecimento, mas de uma forma bem entusiástica. Eu não sou uma pessoa muito, muito formal. Eu trago conhecimento, mas eu trago a parte legal dos carros elétricos. Eu não só divulgo, enfim, eu divido do que eu sei e divido do que eu gosto. Basicamente isso. Entendeu?
Uma parada muito bacana também do que tu falou é trazer conteúdo relevante. Cara, eu acho que isso é uma peça-chave, porque tem uma montanha de conteúdo para consumir hoje na internet. E a gente é constantemente bombardeado. Então, assim, é muito fácil você se perder durante 2-3 horas vendo todo tipo de porcaria que não agrega merda nenhuma na vida. Mas quando você tem condição de parar e ouvir uma parada séria, especialmente quando você faz um review de um carro elétrico, porque, assim, o que mais tem, e isso é em massa, seja porque o cara ele tem raiva, porque o carro elétrico não faz o barulho do V8, sabe, não faz aquele blá 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 blá, blá, blá embolando tudo, e aí o cara fica puto, porque o carro elétrico vai destruir e tal, não sei o quê. Ou seja, aquele cara que acredita que a gente ainda tá em 1974, que quem tá lançando carro elétrico é a Gurgel, sabe? Porque a galera tem esses dois picos, tá ligado? Que é, brother, não tenho tomada em casa, não tenho como carregar meu carro. E aí é uma loucura. Então, assim, ter pessoas sérias que trazem um conteúdo relevante, que falam sobre ele, velho, não é bem assim, tá ligado?
Exatamente. E eu tenho um pensamento meu, assim, por incrível que pareça, eu gosto do motor V8, eu gosto de todos os carros, eu sou apaixonado por carros. A parte dos elétricos é tipo um grande pedaço da minha paixão. Mas as pessoas na internet, elas gostam de ser muito, muito partidárias sobre o que elas gostam. Tipo, ai, carro elétrico, eu tenho que defender com unhas e dentes o carro elétrico. Ah, eu tenho que defender com unhas e dentes o carro V8 antigo. Mas não, cara, tem espaço para todo mundo. Custa nada você se permitir conhecer o novo, se permitir ser curioso pela novidade. Se você gosta do carro elétrico, isso não cancela automaticamente o seu gosto pelos carros a combustão. Isso vale para qualquer coisa nova e qualquer coisa antiga. Tem que espaço para tudo. A gente tem que ser. A gente não pode ser ultra pessimista, mas nem ultra otimista. A gente tem que ser real com as coisas, mas ao mesmo tempo a gente não pode ser extremista. A gente tem que entender e ser curioso pelo novo.
Concordo. E eu acho interessante essa abordagem, né? Porque eu já vi você comentando, né, no seu Instagram, você já comentou sobre carro a combustão antes e tudo mais, e eu acredito que sempre vai vir algum doido falando assim, mas como assim você tá falando do carro a combustão, do carro híbrido, você tem que ser... Gente, não existe só sunitas e xiitas, né? A gente precisa ter realmente essa visão de mundo de que, primeiramente, que a adoção do carro elétrico ela vai ser gradual, não existe essa coisa de da noite pro dia simplesmente todas as fabricantes vão acordar e falar beleza, não tem mais motor a combustão a partir de hoje. Isso não vai acontecer. E segundo,
isso é o contrário, na verdade, né?
É. E é bem um processo, né, de desenvolvimento, de aprendizado, né, de tecnologia. E eu acho muito legal esse trabalho que você tem feito, né? Você sabe, né, eu te chamei aqui para entrevista porque eu já acompanho seu canal há um tempo, e até você falou, eu sou pequeno, mas, cara, pro tamanho dos canais aí que nós temos, né, dos conteúdos focados em carros elétricos, o seu Instagram, ele é bem relevante, né? Você tá ali num grupo que tem bastante gente, tem bastante acesso, né? É um grupo ali que está em desenvolvimento, né? Junto com o seu Instagram, como você comentou, eu acho isso bem, bem legal, assim, né? E, bem, me fala um pouco assim, e aí como começou essa parte de ir nos eventos, os testes, como começou, você já fez análises, né, já deu uma volta ali nos carros da BYD, né, hoje você tem um carro elétrico, me fala um pouco mais sobre isso.
Eu ainda não tenho um carro elétrico, ainda não chegou o meu momento, mas eu já tive a oportunidade de testar, eu já tive a oportunidade de dirigir boa parte deles, enfim, mas entrando no assunto dos eventos e tal, eu comecei a ir de curioso mesmo. Tipo, eu fui no. O primeiro evento de carro elétrico que eu fui foi o VE latino-americano no ano passado, mas eu fui de interessado mesmo, de entusiasta. Tipo, eu nem gosto de me apresentar como criador de conteúdo e tal, como alguma coisa para as pessoas, porque eu acho isso meio prepotente da minha parte. Eu gosto de ser o cara, eu sou só um cara entusiasta disso, e nesses eventos eu vou lá, fui lá a primeira vez e, enfim, visitei o evento, postei, dividi da minha opinião, e foi isso, foi começando. Aí, deixa eu pensar, evento convidado, acho que de eventos assim que eu recebi o convite para ir, eu acho que nenhum ainda. Todos eu faço questão de, se tem que pagar, eu pago para ir. Foi o convidado, o evento, beleza, eu vou. Mas se for para pagar, eu pago para ir, porque eu acho que pagar para ir me dá a possibilidade de dar uma opinião mais imparcial, não sei nem se essa palavra tá certa, mas uma opinião mais real das coisas que eu vi, das coisas que eu entendi. Eu não preciso agradar ninguém, sabe?
Isso é bem legal, por causa que justamente te dá essa autonomia, né? Você consegue falar realmente a verdade sobre aquele carro, sobre aquela tecnologia que estão apresentando ali, sem ter que florear demais, ou simplesmente parecer como se fosse... Porque uma coisa que eu percebo muito, né, e eu já gostaria de comentar agora, que eu acho engraçado demais, tem muita tecnologia sendo desenvolvida hoje que está sendo apresentada como a grande inovação. Mas é literalmente a mesma tecnologia feita por outra fabricante. Então os caras pegam a tecnologia, dão aquela renovada, lançam na outra, por outra fabricante. Nossa, inovamos completamente o mercado, mudamos ele de... Calma, cara.
Nossa, isso é um pensamento meu, não sei se vocês dividem, mas eu gosto muito de observar, eu sou muito observador nas coisas e eu gosto muito de entender as coisas. E quando um aparelho, alguma coisa, um dispositivo, um carro aparece na keynote que ele é apresentado e aparece a coisa de, isso aqui é a revolução do mundo, vai mudar totalmente o mundo, essas coisas normalmente não mudam. As coisas que fazem história, a gente só percebe que ela faz história depois que ela fez, entendeu? Tipo hoje eu posso colocar o GM EV1 lá dos anos 1990 como um ícone, eu posso colocar um Tesla Model S como um ícone, eu posso colocar um BMW i3 como um ícone, ou um Nissan Leaf como um ícone, mas porque ele já faz 10 anos, entendeu? Ele já fez o trabalho dele e ele se mostrou como um ícone, entendeu? É tipo a história da Cybertruck agora, eu posso falar que ela vai mudar o curso da indústria automotiva, em alguns pequenos fatos, mas porque a Tesla já fez. Ela não diz, eu vou fazer isso para mudar o mundo. Ela fez. Aí agora eu posso mostrar, eu posso falar que realmente é algo realmente significante para a indústria automotiva. Porque, enfim, ela simplesmente introduziu o produto, o dispositivo que foi. Ele fez. E aí depois a gente pode falar que isso realmente mudou, entendeu? É tipo hoje a gente tá muito naquela vibe de introduzir funcionalidades de dispositivos e falar assim, ele vai poder fazer isso daqui a um ano.
Verdade.
É tipo, eu tava vendo na época o lançamento do Apple Vision Pro, aí fala assim, poxa, ele faz tudo isso, mas ele vai estar disponível daqui a um ano e meio. Uhum. Então ele não é revolucionário, porque ele ainda não tá no mercado.
É, ele ainda não revoluciona nada, ele não fez nada, né? Ele ainda não existe. Ele é revolucionário, mas ele ainda não existe.
Não, tipo, assim, a gente... Né?
Pode falar.
A gente vai entrar nesse assunto. Possivelmente a gente vai falar da Cybertruck mais na frente, mas tem uma história muito boa que a Tesla já fez e ela só falou depois que ela fez. E é uma das coisas que eu acho que a Cybertruck é meio significativa. Não porque ela acabou de ser introduzida, mas é algo que a Tesla já fez por conta da Cybertruck e já causou um impacto. Entendeu? Mas enfim, voltando, que eu tava falando de onde começou, as pessoas perguntam também muito de nome e tal, porque que... A palavra sobrecarregado, ela virou piada já na minha cabeça, eu não consigo falar naturalmente essa palavra. E eu não dei muito pensamento, eu falei assim, eu tava conversando com os amigos, eu falei assim, preciso dar um nome pra isso e tal. Aí, num estalar de dedos, assim, de madrugada, eu fui no Instagram, aí o Instagram tem como você tem que escolher seu handle lá, né, o seu arroba, aí eu coloquei, o sobrecarregado, disponível, sem nenhum número, sem nenhum nada, eu falei assim, você é esse? Porque sou eu, cara, eu nunca tenho tempo pra nada, eu sempre me sobrecarreguei, entre aspas, de tudo, eu sempre tô cheio de coisa pra fazer. E esse Instagram era literalmente o meu escape da realidade. Era uma coisa legal pra eu me divertir. Então era basicamente eu. Tipo, o sobrecarregado tem porque eu humanizo isso. Sou eu ali. Não é uma empresa, não é nada. Sou eu falando as minhas coisas. E é um momento de descontração. Toda hora que eu posto no story, uma coisa eu acho legal, porque é algo que eu sou apaixonado. Então é isso. Eu nem dou a mínima. As pessoas... Hoje em dia... Começou a acontecer, tipo, de uns meses pra cá, de eu estar num evento, alguma coisa, e a pessoa chegar e falar assim, poxa, eu te sigo, vamos conversar aqui, vamos tirar foto. Eu acho isso super incrível, porque eu não preciso me apresentar pra ninguém. Que eu acho, enfim, eu ainda tenho essa barreira, porque esse Instagram é um desafio pra mim de várias coisas, um desafio pessoal e um desafio, enfim, público. Eu tenho vários significados.
Quais são os seus desafios nesse Instagram agora que você começou?
Desafios? Eu tenho muito problema em me expressar. Eu sou uma pessoa muito tímida. Eu tenho muita timidez e eu tinha muita dificuldade em expressar minha opinião, expressar o que eu gostava. E esse Instagram é meio que um desafio. Tipo, eu falar publicamente, eu aparecer numa câmera publicamente, eu dividir do que tá dentro de mim publicamente, isso é um grande desafio, que é algo que eu faço devagar. Se você for ver a linha do tempo do meu Instagram, começa tudo estático, aí aparece um vídeo que eu falo, um vídeo que eu aparece a minha cara. Isso é um processo que é bem desafiador para mim. Pode parecer simples você aparecer na frente de uma câmera, mas para mim não é. Uhum. Aí eu acho bacana, porque eu preciso... A gente precisa se desafiar. Todo dia é um desafio e a gente está sempre vencendo esses degraus na nossa vida, né?
Eu acho que isso chega a ser irônico, né? Porque, assim, realmente, você é uma pessoa que tá explicando aqui pra gente que você é sobrecarregado de tarefa, o nome é o sobrecarregado, e você usa o Instagram também pra descarregar um pouco as suas ideias. Então, é...
Exatamente.
Toda vez que eu tenho a ideia de
criar um podcast só meu, porque eu faço lives mensais, que eu acho maravilhoso, mas um dia, se eu tiver um podcast só meu, eu vou chamar ele de descarregando ou descarregado, alguma coisa assim. É meio estranho você se intitular ou sobrecarregado, mas você, tipo, a partir do momento que você deu esse nome, que eu dei esse nome, eu tenho que abraçar isso, mesmo que pode ser a coisa mais estranha possível, mas eu tenho que abraçar todo esse ecossistema, criar um ecossistema.
Não, mas isso é legal. E assim, se tu precisar de ajuda com o podcast, avisa que a gente dá um help, cara, né?
Ah, pode deixar. E vocês falaram que eu sou muito low profile. Eu sempre fui low profile. Também por conta dessa dificuldade, porque eu nunca gostei de dividir a minha vida pessoal. Porque eu acho que a partir do momento que você divide a parte pessoal da sua vida, você abre espaço ao comentário de gente que não importa. E mesmo que isso não vá afetar na nossa vida, isso pode afetar na sua cabeça. E, e eu prezo muito pela minha saúde mental. E eu não compartilho. Tanto que até se eu tô em casa, alguma coisa assim, se eu preciso gravar um story de alguma coisa, eu penso 4 vezes antes de postar algo dentro da minha casa. Mas tem, se você olhar bem no, na internet, pode ser que um dia minha casa apareça. Acho que a única pessoa assim, dentro da minha família que apareceu nos stories uma vez foi o meu irmão. Mas é porque é o meu irmão, a gente, enfim, a gente, o que é a saúde mental de uma pessoa que tem um irmão, que é um frescando com o outro, um tirando onda com o outro, aparecer uma vez na história, não vai matar ninguém.
Bem, eu acho que não vai acontecer com você, que nem aconteceu com o Iluminado lá, que pegou um drone pra filmar os carros elétricos chegando na balsa desses Santos. Aquilo ali foi bizarro, velho.
Cara, isso é porque não, é porque eu não contei a história toda. O drone é só o final. É só o final da história. Esses carros novos, os BYDs, os GWMs, todos eles têm grupos na internet de proprietários e pessoas que reservaram. Tem um grupo da BYD, mas tem o grupo do Song Plus, tem o grupo do Seal, o grupo do Dolphin. E o grupo do BYD Seal, é o carro mais doido que a BYD traz pro Brasil, e é o carro que tem mais donos. São pessoas apaixonadas, entusiastas, nerds sobre esse assunto. Uhum. Aí, só que dentro desse grupo do BYD Seal, o que é que aconteceu? O segundo lote, o terceiro lote de BYD Seals, eles atrasaram muito, por alguma razão não evidente. Eles atrasaram muito, os carros não chegavam. Tem gente que eu converso que reservou o carro em agosto e até hoje não recebeu o carro.
Caralho.
Então o pessoal tava meio que fazendo uma revolução, ficando com muita raiva dentro desse grupo e tal. Só que tem um integrante desse grupo que mora no Espírito Santo. Não sei se é Vitória, Vila. Enfim, mas ele estava a uma certa distância pequena do porto, lá no Espírito Santo, no porto que os carros são descarregados. Aí, periodicamente, essa pessoa não identificada passava pelo porto. E primeiro com o celular, gravava o porto assim, vendo as coisas descarregando, aparecia um carro ou outro, um BYD Dolphin, um Dolphin Plus, um GWM, uma coisa assim, aleatória. Aí depois, isso evoluiu para uma câmera profissional, acho que foi uma lente de telefoto, uma coisa meio doida. O cara dava um zoom e dava lá dentro do porto. Aí tirava foto, chegou Dolphin, chegou não sei o quê. Aí... Eu recebendo de terceiros essa foto, pessoas que participavam do grupo, pessoas que têm BYD, que tinham BYD Seal reservado. Aí o pessoal chegava assim, cara, o pessoal tá fazendo uma revolução, ninguém sabe. E eu do meu lado tentando procurar todo o recurso, saber por que esses carros estavam atrasados. Aí um dia eu recebi a mensagem, tipo, tu não vai acreditar, kkkk. Aí mandou dois vídeos que o cara sacou um drone de dentro do carro, sacou o drone, o drone levanta voo de cima do carro, e o cara simplesmente voa e faz uma geral inteira no porto. Ele falou assim, o Seal chegou, eu vou pegar um drone e vou voar. O cara voou e gravou tudo, todos os carros descarregando, todos os guindastes tirando aqueles carros empilhados de dentro do navio, e gravou e falou assim, e mandou no grupo essa gravação e falou assim, o Seal chegando. Eles eram tão insanos de pegar os dados dos navios e colocar em
aplicativo de rastreio.
Exatamente, o pessoal. Olha, o navio tá passando pela Bahia, tá passando por não sei aonde.
Mano.
Isso me lembra muito dia 1 de gente comprar o novo iPhone que faz a fila na loja da Apple.
Sim,
e você pode, simplesmente comprar o celular online e entregar na sua casa, mas você quer estar lá, na fila.
Você quer estar lá, você vai dormir na fila para ver o bagulho.
Você vai fazer xixi numa garrafa pet, entendeu? Eu não entendo. Vai dormir numa barraca no meio da Quinta Avenida, enfim, da Times Square. Aí, porque é muito massa. Não, cara, compra na internet, compra parcelado na internet e recebe na tua casa. É tipo isso. Mas aí o pessoal gravou os carros chegando, aí os seus chegaram junto com os horas. E tá lá. Eu achei tão insano, eu gravei nos stories. Eu falei assim, não, isso não vai acontecer de novo. Eu preciso eternizar esse momento, porque é tão insano na mente de uma pessoa comum. que você não entende. Poxa, o cara tirou uma tarde da vida dele, comprou um drone, voou um drone pelo porto, aí gravou todos os navios com tudo chegando, porque o carro dele tava atrasado e ele não sabia por quê.
Isso pra mim, assim, foi completamente a definição de surreal, cara. Eu fiquei vendo um negócio desse e eu só ria, cara. Falava, não é... Eu não tô vendo isso, sabe? Tipo, realmente, é a mesma é o mesmo feeling da galera que fica passando a madrugada na fila da loja da Apple no inverno, porque a Apple adora lançar celular perto do final de ano.
É.
No inverno, na neve, o filho da puta lá, sentado, esperando.
Exatamente, vai ser o povo do Crash no servidor do site tentando comprar, pré-reservar o GTA 6. Eu tô imaginando isso. Eu tenho certeza, porque eu vou fazer isso. Eu vou entrar, eu vou pré-reservar, vou abrir aqui meu cartão virtual, vou lá comprar o GTA 6, porque é uma catarse pra mim, GTA. Eu adoro jogar GTA, assim, por questões, assim, de relaxamento.
Cara, GTA sempre bota o mesmo mod no GTA Online. Não importa se for o San Andreas ou o que seja, tem que ser uma mulher... Com roupa branca, cartola branca e um lança-míssel rosa, cara. Tem que ser sempre o mesmo personagem. É. E assim,
eu gosto, eu vou jogar
colocando tudo.
É, mas GTA é isso.
Não, pronto,
você
uma
você um
rara.
Dia...
Ele gosta de jogar só de GTA.
Eu gosto, porque eu acho legal. É, e também você tá ali no mundo aberto, você tá um dia meio de saco cheio de tudo, você quiser fazer alguma besteira que você não pode fazer no mundo real, você vai. O GTA faz. O máximo que você vai ganhar são 5 estrelas lá e
5 uma estrelas, divulgação. Né? Depois é um.
É. Mas é isso, é tipo, o que é que você faz por algo que você quer muito, algo que você tá entusiasmado pra receber.
Não, e assim, eu falando desse negócio de fã maluco, né, tipo, maluco não, apaixonado, porque essa galera realmente gosta do bagulho. Tipo, cara, eu tinha já, eu já cheguei a ver postagens dos grupos de donos de Tesla no Brasil. E os caras são
fissurados, velho. Esse grupo é bacana. Quando eu comprar o meu Tesla, eu tenho certeza que vou participar desse grupo ativamente, porque esse grupo é muito massa. Eu conheço algumas pessoas que têm Tesla aqui no Brasil e é muito bacana. Eu conheço o Daniel quase por questões online. Eu só conheço ele de forma online, eu sigo ele me segue. Uhum. E eu acompanho a vida dos Teslas dele. Mas eu conheço pessoalmente algumas pessoas. Eu já tive algumas vezes com o Tesla Model 3. Eu passei uma tarde, um dia, com agora sábado. Foi maravilhoso.
Aquele azulzinho, né? Bonito demais.
Exatamente. Hoje ele é o wallpaper do meu celular.
Model 3 azul, bonito demais.
É, só que vocês não entendem. Tipo, toda aventura que eu faço, eu crio uma tela de bloqueio diferente no meu celular. Aí tudo que eu faço, aí eu tenho algumas aqui. Aí a atual é do Model 3.
É um tipo de. É um tipo de mandinga, assim, pra atrair o negócio?
Não, é tipo pra deixar registrado. Entendeu? Uhum. Tipo, deixa eu olhar aqui, eu tenho o Model 3, o Box 54, que era um lugar que eu queria muito conhecer e tal. E eu fui de Tesla, que é um carro, é um sonho pra muita gente. Tem uma foto no Aras Tuiuti de um Renault Megane. E-Tech, que eu tirei, ficou muito bonita, porque tá o carro em primeiro plano e em segundo plano tá, tipo, um campo aberto. Tem o BYD Seal, que foi um dia que eu dirigi ele lá em Teresina e foi um dia que quase... Eu acho que bateu 50 graus Celsius.
Caraca.
Foi uma ótima experiência andar numa cidade a 50 graus Celsius. Eu não recomendo pra ninguém. Tipo, a pessoa, porque o carro tem teto de vidro. Cara, carro nenhum. Se você pudesse se esconder dentro de algum lugar que não tenha janelas e tenha um ar-condicionado potente, eu sugiro que você faça isso.
Não, mas eu acho que foi a... E assim, eu vi muita gente espalhando essa desinformação, eu vou deixar essa informação aqui. Ah, porque o BYD Seal não tem redinha. Tem sim, só que vem no porta-mala. Ela não é aquela que ela abre e fecha, você tem que encaixar. Mas ele vem
tipo,
com a porra da redinha.
Vem, ele vem igual... É coisa de carro, coisa de carro tecnológico. Teslas também tem esse acessório. Deixa eu ver quem mais. Porsche não tem, porque ela tem um opcional de R$ 30.000, que é uma tela, que é um teto eletrocromático, enfim, que você dá uma energia e ele fica opaco. Mas todo carro coupé sem persiana, eles têm alguma forma de proteger do sol. O BYD vem dentro de uma sacolinha, só que você tira uma vez, aí é tipo um, sei lá, eu mesmo não consegui dobrar ela de volta, mas ela vem.
Ai, cara, é que nem quando a gente tira pisca-pisca da caixa, quero ver você colocar de volta depois, mano.
Volta não, sorte que é pequenininha e ela cabe direitinho no porta-malas e não pega espaço de nada, mas... Foi o que um rapaz comentou no vídeo. Ele falou que, tipo, o primeiro dono vai saber, mas se ele perder, o segundo dono nunca vai saber que esse carro teve. Mas o pessoal, bicho, eu adoro esses comentários, que as pessoas não entendem. Tipo, não percebem, as pessoas gostam de reclamar. Mas é, porque, tipo, se você olhar o teto dele é muito baixo. Se ele tivesse que ter o um espaço para acomodar uma persiana fechada, né? Uma persiana recolhida, não ia ter espaço para cabeça atrás. Não ia ter. Da mesma forma, não é só o BYD, né? Volvo C40, Porsche Taycan, todos os carros que não tem persiana no teto, enfim.
Não, eu acho incrível, porque assim, tipo, você falou aí da Porsche, né, velho? Cara, a Porsche é uma das empresas que entrou de cabeça no ramo dos elétricos no Brasil, né? Trouxe aí os bagulhos pra eu falar pra você, mano.
Porsche tá em alta no Brasil. O brasileiro ama Porsche. A 911, eu acho que ela já passou das a 992, eu acho que já passou das 2.000 unidades vendidas. E é um carro de quase R$ 1.000. Imagina você vender mais de 2.000 carros que custam pro norte de R$ 1.000, entendeu? É muito dinheiro. O pessoal gosta. Tem gente que acha ruim, mas acha maravilhoso. Quanto mais Porsche na rua, melhor, entendeu?
Ah, sim,
E
com certeza.
o Taycan, ele vende bem, ele é um carro que vende relativamente bem, ele tá sempre no top 10 de carros elétricos vendidos. Porque, cara, ele oferece o prazer de dirigir um Porsche, ele oferece o design de um Porsche, que é melhor do que o Panamera, é 1.000 vezes mais bonito que o Panamera. E é um carro realmente utilizável. Ele introduziu várias coisas no mundo dos carros elétricos, mas é um carro incrível. Taycan, não é porque ele é um Porsche, ele é um carro incrível, ele é um carro que. É um carro que ele consegue, na medida do possível, trazer a essência do Porsche para o mundo dos elétricos. E ele é maravilhoso por isso. Vai já sair o update dele com uma versão, entre aspas, Turbo GT com mais de 1.000 cavalos. E o carro vai ser um monstro.
Mano, isso daí, vamos já emendar, né, a conversa aqui para o que a gente ia falar depois. Isso daí é um negócio que eu queria falar sobre os carros elétricos e como que os carros elétricos são o futuro. A gente tem uma coisa dentro dos carros elétricos, você vai poder explicar melhor pra gente, que é o aproveitamento energético. O que sai do motor e vai para a roda de um carro elétrico é muito maior do que o que vai para a roda do a combustão. E, gente, não é hate a combustão.
Não,
É apenas física. O carro a combustão, ele perde muita energia na explosão até chegar na roda. O carro elétrico, não. E aí a gente consegue uns números meio absurdos, assim, tipo, pô, o BYD Seal, beleza, ele é um carro de R$ 300.000, não é um carro, né, pro mercado brasileiro não seria exatamente um carro barato, mas pro tamanho do sedã dele, pelo que ele entrega, pela tecnologia dele, ele tá bem abaixo dos concorrentes, e a gente tá falando de um carro que tem, sei lá, cara, é quase 500 cavalos, chega
São
0 a 100 em 3,6.
531.
Pelo amor de Deus, mano. É 500 cavalos, 0 a 100 em 3,6 segundos. É bizarro o que os carros elétricos conseguem com.
Ele oferece performance de um sedã de performance, tipo um AMG, um M3, uma coisa, mas pelo preço de um 320, que é um carro de 180 e poucos cavalos.
Isso daí
E
é muito louco, mano.
fora falar de design e tecnologia, porque a 320 já é um carro muito avançado em termos de design e tecnologia. Mas o Seal, ele é mais, ele introduz várias coisas. Mas falando sobre. Enfim, misturou duas coisas, que é a capacidade de motor elétrico entregar torque instantâneo e a eficiência, né? A eficiência de um carro elétrico é tipo assim, é mais fácil explicar com exemplos. A cada 100 reais que você vai colocar de combustível no seu carro, enfim, não importa o combustível, vai colocar 100 conto no posto. Desses 100 conto, o que realmente vai mover o seu carro é em torno de 20 reais, 18 reais, 15 reais, entendeu?
Esta foi a parte 1 do episódio 42, a entrevista com o João do canal Sobrecarregado. Na próxima semana teremos a parte 2, finalizando essa história. Espero que continue conosco e mais uma vez obrigado por ouvir até aqui.